Cristo, vida da vida. Sexta-feira, 29 de abril, noite. Saudação introdutória. Davide Prosperi. Invoquemos o Espírito Santo para que nos acompanhe ao longo do caminho destes dias, pedindo com toda a força e humildade de que somos capazes, a graça de estarmos disponíveis à sua ação, de modo a podermos mais uma vez degustar a doçura de Cristo presente entre nós e voltar para casa renascidos, recriados. Ó vinde Espírito Criador. Como primeiro gesto, vou ler o telegrama do Santo Padre. Por ocasião dos exercícios espirituais da Fraternidade de Comunhão e Libertação, sobre o tema Cristo, Vida da Vida, o Sumo Pontífice está feliz em poder dirigir aos participantes sua cordial saudação. Ele deseja que os dias de espiritualidade sejam ocasião oportuna para renovar a adesão ao Mestre Divino, em vista de uma presença cada vez mais fecunda na Igreja e na sociedade, na esteira do carisma do Servo de Deus, Dom Luigi Giussani. Diante do individualismo e da indiferença que marcam o nosso tempo, provocando o descarte de tantas existências, o Santo Padre exorta a considerarem que a resposta cristã não reside na constatação resignada da pobreza de valores atual, ou na lembrança nostálgica do passado, mas na caridade, que, animada pela confiança na Providência, sabe amar a própria época e, com humildade, fazer novas todas as coisas. Com tais votos, Sua Santidade assegura uma lembrança na oração e, de bom grado, envia a bênção apostólica, penhor de todo bem desejado. Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade. Nestes dias, junto conosco na Itália, vão acompanhar os exercícios amigos conectados de 42 países, e nas próximas semanas, mais 48 países vão viver os exercícios. Os exercícios são traduzidos simultaneamente em 7 línguas. Este é o panorama do nosso gesto. Por que estamos aqui esta noite? Porque ficaremos reunidos por estes 3 dias, alguns presencialmente, outros remotamente, mas sempre reunidos. O que nos convenceu mais uma vez a nos reunirmos, juntos depois de 2 anos de pandemia que nos fizeram atravessar a solidão e a dor da perda de muitos entes queridos? Juntos depois das tribulações e dos abalos que atingiram o nosso movimento. Juntos diante da incerteza do amanhã, ameaçado pela sombra da morte e de mal que a guerra traz consigo. Dom Giussani, na introdução dos exercícios espirituais da Fraternidade de 1992, responde assim a essa mesma pergunta. O que realmente importa nesta companhia presente é algo que é inexoravelmente comum a nós. Cada um de nós tem uma personalidade própria, uma face própria, um coração próprio, um temperamento próprio, um caráter próprio, e relativamente poucos se conhecem neste nível de detalhes. Mas até as pessoas que eu nunca vi, que se perdem da escuridão, aumentada por estas luzes poderosas que me queimam os olhos, até aqueles que eu nunca vi têm em comum comigo a vida como uma tarefa para realizar, para cumprir. Uma tarefa não conjecturada ou querida por mim ou por eles. Uma tarefa comum, idêntica para mim e para o último, o mais distante geograficamente entre vocês. Uma tarefa designada. O que há de comum é que queremos saber, desejamos saber, exigimos saber com todo o coração o porquê dessa tarefa. E também queremos saber onde é que toda a nossa vitalidade, toda a nossa expressividade, toda a nossa dedicação, todo o nosso viver vai parar. Qual é o propósito da vida? Com as dificuldades para levar, as contradições para sofrer, a vergonha de nós mesmos para suportar. Rogai por nós, pecadores. Estas coisas são comuns a todos, são as coisas mais importantes para cada um de nós. Nós só nos reunimos para reexaminar estas palavras, que, sendo as essenciais da vida de todos, são sempre as mesmas e nunca iguais quando as repetimos. Este é justamente o milagre, o mistério de uma vida que é vida, que se expressa no nível destas palavras dramaticamente decisivas para um rosto que dura sempre, que é destinado a durar para sempre, o rosto eterno do nosso eu. Cada um de nós é chamado a fazer-se pessoalmente esta noite a grande pergunta que fomos educados a fazer-nos sempre que nos encontramos. Eu, Davide, e você, não importa o seu nome. Por que eu e você estamos aqui esta noite? Eu estou aqui porque fiz um encontro há muitos anos. A princípio, não foi mais que a experiência de um fascínio, o fascínio de uma humanidade cheia de promessa. Promessa de significado para a vida, promessa de uma tarefa, promessa de um ideal capaz de tornar a vida 100 vezes mais plena e maior, de um ideal capaz de dar razão das alegrias e das dores, da justiça e da injustiça, da felicidade e da infelicidade que marcam inexoravelmente a minha vida e a de todos. Esse encontro me inseriu num fluxo de vida que assumiu a forma de uma companhia humana cuja grandeza e força eu pude experimentar. Uma força ao valorizar e fazer crescer a semente de bem que havia em mim, e uma força ao me impedir de escandalizar-me perante meu mal e minha miséria. Desta forma, se devo usar uma palavra para resumir o sentido da história que me levou a estar aqui esta noite, a palavra que me vem à mente é misericórdia. Misericórdia, pois entendo que se pude permanecer fiel a esta história até hoje, foi possível principalmente em virtude da fidelidade do Senhor à minha vida, fidelidade que assumiu os traços do rosto dos vários companheiros de estrada que ele pôs ao meu lado neste caminho. Misericórdia, ensinou-nos Dom Giussani, é uma palavra tão abissal que seria preciso tirá-la do dicionário. Pela experiência que tenho dela, misericórdia significa isto: nós não somos o resultado dos nossos cálculos. Se há alguns anos me tivessem dito que um dia eu estaria aqui neste momento falando, com certeza eu teria caído na gargalhada. Mas nós não somos o resultado dos nossos cálculos. Basta-te a minha graça, diz o Senhor a São Paulo, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Permitam-me mais um pensamento. Ao estarmos aqui esta noite, a que exatamente é que estamos dizendo sim? Aqui eu estou dizendo sim. A qual tarefa, para voltarmos à palavra usada por Dom Giussani no texto que acabei de citar? Acho importante dizer com clareza a todos, ao iniciarmos este, que é o gesto central da vida da fraternidade, no que consiste a responsabilidade que o Espírito, por meio da autoridade da Igreja, nos confia neste momento da nossa história. Até porque muitos me perguntaram nestas semanas, inclusive por escrito, então é justo começarmos desde já a nos ajudar a olhar este passo. Brevemente, o que nos é pedido é que participemos, com paixão e espírito de obediência filial, da renovação da Igreja do nosso tempo. No fim dos anos 90, a Igreja reconheceu solenemente, na pessoa do então Papa São João Paulo II, o recurso fundamental que os movimentos laicais foram e são para a renovação da Igreja e de sua missão no mundo, sobretudo no contexto do mundo ocidental cada vez mais secularizado. Em 30 de maio de 1998, muitos de nós lembram bem, na Praça de São Pedro estavam quase todos os fundadores dos movimentos eclesiais mais conhecidos. Muitos deles, e entre eles também o nosso querido Dom Giussani, hoje já não estão vivos. Acompanhando a delicada transição dos movimentos da fase fundacional para a sucessiva, uma transição que não só o nosso movimento teve de enfrentar, mas todos, a condução da Igreja pôde ganhar uma consciência cada vez mais madura, tanto da preciosidade do dom que os carismas dos movimentos são para toda a Igreja, quanto das podas de que essas realidades precisam para dar fruto. Um primeiro resultado desse trabalho de reflexão, certamente não definitivo, um trabalho que não começou com o pontificado de Francisco, mas já durante o de João Paulo II, é só ler o importante relatório do então cardeal Ratzinger, por ocasião do Congresso Mundial dos Movimentos, de maio de 1998, foi a carta da Congregação da Doutrina da Fé, um documento que seria oportuno ler e também mediar. Seguiram-se a essa carta, como bem sabemos, o Decreto Geral às Associações Internacionais de Fiéis e o discurso do Papa Francisco de 16 de setembro passado. Portanto, a Igreja vem pedindo que nos tornemos algo diferente do que sempre fomos? Pois esta é uma pergunta que muitos de nós se fizeram ou talvez estejam se fazendo. Quero responder a isso. Quando fui confirmado no cargo de presidente da Fraternidade para os próximos anos, o cardeal Kevin Farrell me disse: "Vocês querem ser esse fator de renovação, contribuir para ser esse fator de renovação a partir de dentro da experiência eclesial toda, trazendo tudo o que vocês são? Isto é muito importante, pois se transformarem numa coisa diferente do que são, não vai interessar a mais ninguém, nem a vocês, nem a ninguém mais, e assim não construirá igreja alguma. Então, não nos é pedido nada mais além de sermos nós mesmos até o fundo, trazendo nossa originalidade para dentro de toda a igreja, cada vez mais, com essa consciência. É a isso que a igreja hoje nos convida a dizer um sim. É o que Dom Giussani escreveu depois do grande encontro do Papa com os movimentos. O que se passou no sábado 30 de maio aconteceu porque vocês estão também vocês juntos. É só o conjunto que faz. Deus, com efeito, está presente onde há unidade. No sábado, o encontro com João Paulo II foi para mim o maior dia da nossa história, possibilitado pelo reconhecimento do Papa. Foi o grito que Deus deu a nós como testemunho da unidade de toda a Igreja. Eu, pelo menos, percebi assim: somos uma só coisa. Eu disse isso também a Chiara e a Kiko, que estavam ao meu lado na Praça São Pedro. Nessas ocasiões, como é possível não gritar a nossa unidade? E depois percebi pela primeira vez tão intensamente o fato de nós sermos para a Igreja, de sermos fator que constrói a Igreja. Senti-me pego entre as mãos e os dedos de Deus que plasmam a história. Nestes tempos, comecei a entender de verdade, e sábado ainda mais, a responsabilidade a que Deus me chamara. Eu não entendia, mas no sábado ficou claro. E essa responsabilidade é tal na medida em que se comunica aos demais, justamente como responsabilidade. Ela é verdadeira quando é para toda a igreja e, portanto, para o movimento todo, quando é uma obediência ao fato de que, como diz São Paulo, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morrermos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. É Deus quem atua no que nós fazemos. Deus é tudo em tudo. Nossa responsabilidade é para a unidade, até chegar a uma valorização, inclusive do menor vislumbre de bondade que há no outro. Eu estou aqui com vocês por isso. Padre Mauro Giuseppe Lepore, Abade Geral dos Cistercienses, aceitou estar aqui conosco hoje pela mesma razão, e por isso lhe agradecemos. Cristo, Vida da Vida, é o título destes exercícios. Um título, diria eu, providencial. De fato, de onde pode renascer nosso entusiasmo pela história que nos tomou? De onde pode nascer o sim que somos chamados a dizer, se não de olharmos novamente para a face de Cristo? Senão da renovação do maravilhamento do qual tudo começou, do qual toda a nossa história começou, isto é, o maravilhamento de um homem, Dom Luigi Giussani, diante da carne, da face de outro homem, o homem Jesus de Nazaré? Queria acrescentar a última e talvez mais importante resposta à pergunta feita na abertura: por que estou aqui? Por que estamos aqui? Eu estou aqui por ti, ó Cristo, vida da vida. Estamos aqui por ti. Estamos aqui para conhecer-te mais, para reconhecer-te de novo. Disponhamo-nos então à escuta, seguindo a quem está mais à frente do que nós no caminho.